Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021. Esta é a edição de número 358 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu parcialmente nublado, com previsão de chuva durante o dia. As temperaturas variam, podendo chegar a 28 graus. Na direção de estúdio está Elias Vergenes. Na produção e apresentação, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração do estagiário Gabriel Silveira. Confira os destaques de hoje. Começa nesta segunda-feira o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Entregas vão até 30 de abril. 555 pessoas vítimas da Covid-19 aguardam vagas em leitos de UTI ou de enfermaria no Paraná. Na região de Londrina, são 50 na fila de espera. O UEL recebe notebooks e computadores para auxiliar estudantes nas atividades remotas. Recurso é da Assembleia Legislativa do Estado e do Fundo Paraná. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci fala sobre os fatores que impactam o preço dos combustíveis. Do registro de árvores à mutilação na poda, exposição Londrina Verde, do fotógrafo Wilton Miwa, defende rede elétrica subterrânea e cuidado com os fundos de vale e rios urbanos.
Revista do Meio-Dia.
O contribuinte já pode começar a prestar contas com o Leão. Nesta segunda-feira, começa o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020. O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet. O prazo de entrega vai até 30 de abril. Neste ano, o fisco espera receber mais de 32 milhões de declarações. As regras para entrega da declaração do Imposto de Renda foram divulgadas na semana passada. Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847 em outros rendimentos tributáveis e a criação de 3 campos na ficha Bens e Direitos para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O prazo para as empresas, bancos e demais instituições financeiras e os planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimento acabou na última sexta-feira. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, pensões, prestação de serviços e notas fiscais, para comprovar deduções.
O aumento do número de casos e também da gravidade das infecções causadas pelo novo coronavírus deixam pacientes sem assistência adequada no Sistema Público de Saúde do Estado. Neste domingo, 555 pessoas vítimas da Covid-19 aguardavam vagas em leitos de UTI ou de enfermaria no Paraná. Na macro-região norte, que compreende o município de Londrina, a demanda é a menor, com 50 pacientes na fila de espera. A região de Curitiba é a que tem o maior número. O levantamento foi divulgado pelo prefeito Marcelo Belinati durante transmissão pelas redes sociais na noite de ontem. Ele fez um alerta para que as pessoas reconheçam a gravidade da situação imposta pela pandemia.
Região de Curitiba tem 295 pacientes aguardando um leito na região de Curitiba. Na região de Cascavel, são 112 pacientes que estão paranaenses que estão aguardando um leito de UTI ou de enfermaria. São dados de hoje. Macro Noroeste, região de Maringá, são 98 pacientes paranaenses que estão lá numa cidade pequena ou mesmo na cidade grande, aguardando um leito para ser atendido e não tem o leito. E na região macro-norte, que é a nossa região aqui de de Londrina, nós temos 50 pacientes aguardando para serem internados nos hospitais que têm UTI ou que têm enfermaria na nossa região, que aqui na nossa região é Londrina, é Arapongas, Cornélio Procópio e Apucarana. Então, é uma somatória da região. Então, isso é um quadro muito preocupante. Quero deixar aqui que muito claro, é importante que as pessoas saibam, eu vou voltar a repetir para que fique-se bem, são 555 paranaenses hoje que estão aguardando um leito de hospital para serem tratados e não tem vaga no hospital para recebê-los. Então, eu vou voltar a fazer aquela pergunta. Quando algumas pessoas vão acreditar que isso é grave?
O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, participou da live falando sobre a possível circulação local da nova cepa considerada mais transmissível. Machado buscou conscientizar a população para a gravidade das infecções causadas pela variante P1 e ressaltou que cada vez mais são registradas internações de pessoas jovens entre 20 e 39 anos, vítimas da Covid-19.
E aqui um dado interessante que talvez explique um pouco tudo isso que o Brasil tem vivido. A gente observa, sem sombra de dúvida, que é o momento de maior tensão e estresse na estrutura hospitalar do Brasil. Várias cidades e estados com ocupação de mais de 100% de leitos. Uma matéria que saiu que infectados com essa nova variante brasileira, a variante que começou a circular em Manaus, pode ter até 10 vezes mais a presença do vírus no corpo. E isso, consequentemente, talvez trazer essa explicação do porquê que pessoas tão jovens estão internando, porquê que pessoas tão jovens estão complicando de uma maneira muito rápida. A gente via que a média da evolução da internação para o tubo ela ia de 3 a 5 dias. Hoje, em 24 horas, essa insuficiência respiratória ela já progride para uma necessidade de ventilação mecânica, ou seja, da pessoa ser entubada, e consequentemente essas internações têm sido mais longas. O tempo médio de internação numa UTI, que era de 7 dias, ele tem cada vez mais se estendido. Isso também justifica essa ocupação hospitalar chegar aí no limite.
A faixa etária entre 20 e 39 anos totaliza 43% dos casos da doença em Londrina até o momento, com 16.245 infectados. Foram 14 óbitos, o que corresponde a um índice de mortalidade de 2%. Belinati comentou o levantamento feito pela Prefeitura, que mostra a ocorrência da contaminação pelo novo coronavírus por faixa etária e defendeu a Política Nacional de Imunização, que prioriza a vacinação dos idosos com mais de 60 anos. Confira os números do levantamento.
Esses aqui são dados de Londrina. De 0 a 9 anos, nós tivemos 780 pacientes que tiveram coronavírus que tinham crianças, né? De 0 a 9 anos. Ou seja, 2% do total de casos, nenhum morreu. De 10 a 19 anos, nós tivemos 2.422 casos aqui em Londrina. 6% dos casos, nenhum morreu. De 20 a 39 anos, nós tivemos 16.245 casos, que dá 43%, e 14 pessoas de 20 a 39 anos, infelizmente, perderam suas vidas, o que dá 2% de mortalidade. Aí, 40 a 59 anos, 12.578 casos, ou seja, 33% dos casos, nós tivemos 95 pessoas que vieram a falecer, o que dá 14% dos casos, 14% de falecimentos. E ali, 60 anos ou mais, nós tivemos 5.600 casos com 60 anos ou mais. Ou seja, 15% dos casos, só que 15% dos casos são responsáveis por 84% das mortes em Londrina. Então, as pessoas que ficam perguntando por que não vacina os jovens primeiro, por um motivo muito simples: para proteger aqueles que são mais vulneráveis a essa doença, para proteger a vida daqueles que estão perdendo as suas vidas em razão da gravidade da doença ser maior em pessoas com mais idade.
Durante a live deste domingo, foram divulgados os números atualizados da Covid-19. Londrina registrou 37.673 casos positivos, 330 a mais que o último relatório. Dentre os 747 pacientes ativos, 618 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 129 estão internados, sendo 73 em leitos de enfermaria e outros 56 em UTI. Houve 3 novos óbitos, de um paciente do sexo masculino aos 76 anos e 2 pacientes do sexo feminino aos 61 e 62 anos. Assim, Londrina acumula 697 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivo SUS se mantém na casa dos 100%. E nas UTIs, o índice de ocupação é de 97%.
A UEL e você.
Para auxílio das atividades remotas da Universidade Estadual de Londrina, 172 computadores e notebooks foram doados aos centros da instituição. A ação, que teve recursos vindos da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, e do Fundo Paraná, teve um valor total de investimento avaliado em R$1,26 milhão. A negociação para este auxílio na inclusão digital dos estudantes da UEL vinha sendo feita desde o ano passado. É o que explica a pró-reitora de graduação da UEL, Marta Fávaro.
Essa remessa de equipamentos que foi disponibilizada para os centros de estudo, tanto os notebooks quanto os computadores de mesa, eles foram adquiridos com recursos que já tinham sido negociados pela reitoria o ano passado, né, que foi um projeto do Fundo Paraná e um recurso que se conseguiu também com o trabalho de insistência, né, da administração da UEL junto à Alep. Então, esses recursos foram investidos na compra de equipamentos para, nesse grande projeto que a instituição foi construindo, né, desde que nós assumimos o ensino remoto emergencial, para a inclusão digital. Então, são equipamentos que vão atender aos cursos de graduação. Nós tivemos, mesmo que com um número reduzido, mas os centros estão sendo abastecidos por curso, então a distribuição foi feita por curso e por colegiado. E a organização do uso desses equipamentos, de como eles atenderão a esse projeto de inclusão digital, será uma deliberação do coletivo do centro. Então, com a direção de centro, junto com os colegiados de curso, definirão o melhor uso para os equipamentos que foram alocados nos centros de estudos.
A pró-reitora de graduação explica que essa ação não irá acabar com todas as dificuldades do ensino remoto, mas que irá minimizar bastante nessa fase de vida pela universidade.
Nós nos aproximamos a 1.260.000 em investimento nos equipamentos para atendimento aos cursos de graduação. Então, nós temos uma esperança muito grande que isso minimize, né? Nós sabemos que não resolverá, mas temos a compreensão de que isso pode minimizar as dificuldades para o atendimento aos nossos estudantes nesse projeto de inclusão digital. Nós sabemos que vamos ter que enfrentar ainda, né, um semestre de ensino remoto emergencial na maioria dos nossos cursos de graduação, né, então a presencialidade ela será muito pontual. Desse modo, a gente entende que isso pode dar um alento, né, nessa nossa luta, né, na luta institucional para mantermos a qualidade dos nossos cursos de graduação, né, tendo que ainda, por conta da pandemia, permanecermos no ensino remoto emergencial.
Pró-reitora de graduação da UEL, Marta Fávaro. Todos os 9 centros de estudos da universidade foram contemplados neste processo de inclusão digital desde o começo da pandemia. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
Revista do Meio-Dia.
O mercado internacional e a carga tributária impactam fortemente o preço dos combustíveis no país. O assunto, que ganhou espaço nas discussões com a interferência do governo federal na Petrobras, é tema da coluna que descomplica a economia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Nesses últimos dias, a mídia repercutiu à exaustão os recentes reajustes no preço da gasolina e do diesel. Com os novos reajustes, o preço da gasolina vendida nas refinarias pela Petrobras já subiu nesse ano praticamente 35% e o diesel outros 28%. É claro, esses aumentos batem direto no bolso de nós brasileiros e impacta a popularidade do governo, o que levou então o presidente Bolsonaro a substituir o comando da Petrobras. Mas essa ingerência acabou por gerar uma tal insegurança para o mercado que as ações da companhia despencaram 20% em um único dia. Hoje vou falar um pouco sobre a composição, então, do preço dos combustíveis, pois muita gente está se perguntando, ora, não era o correto a ser feito? E afinal, a Petrobras e o petróleo não são nossos? Então por que os combustíveis precisam acompanhar o preço internacional e a cotação do dólar? Vamos começar pelo começo. A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, ou seja, é o resultado da união entre capital do Estado e capital de entes privados. É também uma sociedade anônima, o que significa ser um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizada por ter seu capital financeiro dividido em ações. As sociedades anônimas de capital aberto disponibilizam as suas ações para as negociações em bolsa de valores e mercados de balcão. O resultado desse modelo é que quem compra as ações de determinada empresa, como a Petrobras, passa a ser proprietária de uma pequena porção dela. O governo está no controle dessa empresa porque sozinha detém, em números redondos, 37% das ações da companhia. Outros 20% são de investidores brasileiros, gente como eu, como você. E outros 43% são investidores estrangeiros. Então, em uma companhia de capital misto, o interesse público representado pelo Estado não pode deixar de considerar os interesses dos demais acionistas que investiram na empresa com o objetivo de obter lucro. Por essa razão, a interferência do presidente da República no comando da empresa causou esse total desconforto. Segundo ponto, muito se fala da autossuficiência do Brasil em petróleo. Mas isso não é exatamente verdade. A produção de petróleo no Brasil corresponde sim à quantidade de que necessitamos, mas nosso petróleo é de um tipo pesado. Nossas refinarias não são adequadas para esse tipo de refino, o que exige que importemos 20% do petróleo, um petróleo mais leve, para misturar ao nosso. Além de termos que comprar 1/5 da nossa necessidade de petróleo, pagando preço de mercado e em dólares, petróleo embaixo da terra não nos serve de nada. Para a extração do petróleo, a grande maioria dos custos é precificada em dólar. São as plataformas marítimas, são as torres e as sondas de perfuração e todos os componentes que precisam ser importados. Por isso, variação no dólar e preço do barril no mercado internacional impactam diretamente a formação dos custos do nosso combustível. Agora considera isso. Gasolina é vendida na refinaria para os distribuidores por valor próximo a R$ 2,25 hoje. Mas o preço que você vai pagar aqui em Londrina é na média de R$ 5,10. Isso porque sobre o valor pago nas refinarias recai 29% de ICMS, que é recolhido pelo Estado. Outros 16% em tributos federais. Outros 12% de custo é representado pela adição de 27,5% de etanol em cada litro de gasolina, que é o que determina a lei. Mais uns 3% de custo de transporte e em torno de uns 11% de margem de lucros das revendas. Então, dos R$ 5,10, bem mais da metade são pagos por causa dos impostos, custos de transporte e margens de lucro das revendas. Pensa nisso. Nos vemos na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram, marcos_rambalducci.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia recomenda.
Do registro de árvores à mutilação na poda, a exposição Londrina Verde do fotógrafo Wilton Miua defende rede elétrica subterrânea, além do cuidado com os fundos de vale e rios urbanos. A exposição começa hoje e segue até o dia 30 no Espaço Cultural Cedo. São 20 imagens, mas o público pode conferir também a exposição virtual no canal dele no YouTube, mais de 90 fotos. Wilton Miua explica como iniciou o projeto que conta com o patrocínio do Promic.
Nasceu de uma forma bastante simples, na verdade, a ideia era bastante simples, fotografar árvores, as árvores da cidade. Londrina está cheia de árvores bonitas, né? Principalmente na época de florada, pega aí os ipês como exemplo, enfim, e por aí vai, né? Os flamboyants, etc e tal. Mas, se você prestar atenção, você começa a se deparar com aquelas podas, né? Na verdade, são mutilações na rede aérea, na rede elétrica. Isso começou a me incomodar muito, porque você percebe que é necessário? É, mas algumas podas elas são feitas de uma forma muito agressiva. Inclusive, algumas árvores elas acabam morrendo por conta dessas podas, né? E então eu julguei bastante pertinente retratar esse lado também e de uma certa maneira cutucar o poder público para de repente pensar numa transição, substituir a rede elétrica aérea pela rede elétrica subterrânea. Eu sei que é uma transição bastante cara e demorada, mas eu acho que é uma tendência mundial, na verdade, né? Sim, as cidades do futuro, eu não tenho dúvidas, de todas elas vão adotar a rede elétrica subterrânea em oposição à rede elétrica aérea. Acho que Londrina podia dar um passo à frente.
Barcelona, Londres, Amsterdã, Paris e Washington são citadas com frequência por engenheiros e arquitetos como exemplos de cidade que enterraram praticamente toda a sua fiação. Além de reduzir as interrupções no fornecimento de energia durante tempestades, a rede elétrica subterrânea traz um visual urbanístico muito mais agradável a essas metrópoles. Mas essas cidades não passam de miragem na realidade brasileira, onde só 1% da distribuição de energia elétrica é feita por redes subterrâneas. A reportagem é do portal Terra. Em Belo Horizonte, percentual chega a 2%, em Porto Alegre a 9%, São Paulo 10% e 11% no Rio de Janeiro. O site da Copel diz que no Paraná o aumento de solicitações de redes subterrâneas motivou um guia de utilização e aplicação para municípios e empresas e que o custo de implantação é hoje 6 vezes menor do que há 10 anos por conta do crescimento da demanda. Além da defesa da rede elétrica subterrânea e do fim da mutilação de árvores decorrente das podas, as imagens do projeto Londrina Verde mostram os fundos de vale.
Todo projeto ele acaba se transformando, né? A gente vai agregando valor ao projeto. Você começa a fotografar as árvores e você pensa, poxa, mas e as áreas verdes de Londrina? Aí você vê, né, os inúmeros parques e reservas que nós temos aqui em Londrina E aí a gente pensa também os fundos de vale, porque pouca gente se dá conta de quantos fundos de vale existem em Londrina. São mais de 80 rios urbanos, só dentro da área urbana mesmo, né? Dentro da cidade, fora a zona rural, que nem existe um levantamento com a quantidade de fundos de vale que existem aqui na cidade. Para mim foi uma descoberta, eu considero que conheço bem a cidade de Londrina, mas assim, é sempre bom quando a gente se depara com cenários que a gente ainda não conhecia, né? Os fundos de vale, eu entrei em vários deles para fotografar, tive dificuldade em muitos deles, porque em alguns a mata é muito fechada, você não consegue ter um recuo para poder fazer uma fotografia, ou então fazer um ângulo diferente, está cheio de galho na tua frente, você não consegue enxergar a paisagem. Mas são tantos os fundos de vale na cidade que você acaba, né, se divertindo um bocado, conhecendo novas paisagens, que é o que eu pretendo revelar para as pessoas com esse projeto também, E, enfim, no final das contas eu consegui sim fazer fotografias bastante satisfatórias nesses fundos de vale. Um detalhe que me incomodou muito é você perceber que muitos fundos de vale, eles são utilizados para descarte de lixo, né? Isso é muito triste. Você tem lá vários córregos, né? E acaba pastoreando esses córregos, enfim. E é um problema muito sério. Londrina tem muitas hortas comunitárias em fundos de vale, sim, tá? Pelo menos uma meia dúzia delas, eu fui ver quase todas elas. Mas eu fiquei muito encantado ali no Jardim Bandeirantes, Novo Bandeirantes, tem uma horta comunitária que é a mais linda de todas, na verdade. E fiquei triste, porque ali, na verdade, é Cambé, né? Eu queria poder puxar a linha divisória da cidade, poder dizer que é Londrina, mas não é, é Cambé. Essa horta comunitária de Cambé é magnífica, é maravilhosa, é uma coisa de outro mundo. Dentre todas as hortas comunitárias em fundos de vale que eu vi, é sem sombra de dúvidas a maior e a mais bonita. E legal que beneficia várias famílias ali, entendeu? É muito legal. Eu acho que Londrina podia aprender um pouquinho com o nosso vizinho.
O projeto Londrina Verde do fotógrafo Hilton Miller seria finalizado com uma exposição na Biblioteca Pública, mas por conta das restrições causadas pela pandemia, vai ser realizada de hoje até o dia 30 no Espaço Cultural Cedo, que fica na Pernambuco 725. De segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde aos sábados. Visitação das 8 da manhã ao meio-dia. Entrada é de graça. São 20 imagens, mas você pode digitar Londrina Verde no YouTube, conferir 91 fotos com locução do próprio Hilton Miller.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta segunda-feira, mas estaremos de volta amanhã. Continue com a programação musical em 107,9. Para você, uma ótima tarde.